Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Você que está nos ouvindo, sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre da cidade. Hoje, dia 8 de setembro, celebramos o dia da nossa padroeira, o dia da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade. E nessa questão do dia de hoje, como é uma homenagem ao povo de fé, ao povo de religião, aqueles que não têm intolerância religiosa, que respeitam todas as formas de chegar ao religare, que é a linguagem do latim, religião é religare, acima de tudo. Então, a todas as pessoas que abrem a sua sintonia com a Rádio Cultura, seja ela pelo YouTube, Instagram, Facebook, muito obrigada. Muito obrigada por estar conosco, muito agradecida pela sua escuta, pela sua presença, pelo seu apoio na nossa programação, que é Trajano pela Paz. Trajano pela Paz, que tem um conceito sempre de arte e cultura de paz. Nosso convidado de hoje vem para falar de igualdade social e igualdade racial. Está um pouco atrasado. E eu vou levar com vocês essa programação até ele chegar, junto com você. Também acho importante lembrar que o Dia Nacional contra o Racismo aconteceu nos últimos dias, a semana retrasada, creio eu. E nós fizemos uma matéria que era documentar e registrar a mobilização. Nessa matéria tem uma entrevista que está aí guardada e eu vou pedir para você, Mig, nosso técnico, sonoplasta, diretor de cena, parceirão. Mig, por favor, manda a fala da Yagunã, que é muito importante para todos nós. Yagunã, que é sacerdotisa, a grã-mestre sacerdotisa do candomblé, mulher que trouxe toda uma história de legitimação, legitimidade, de ancestralidade. Nosso grande beijo e axé para Yagunã da Alzira. Vamos escutá-la.
Pessoal, nossa grande mãe, Yagunã da Alzira.
Boa noite. Não fosse o momento, a gente diria uma boa noite com mais força, mas assim mesmo a gente tem que resistir sempre. Então, o meu motivo de estar aqui hoje é para dizer que a violência chegou mais longe do que a gente imaginava. Nós imaginávamos que ela estava implantada, mas que ela não seria tão cruel como está sendo. E que a nossa juventude não tem mais faixa etária para a gente lutar. O etarismo está aí também, a juventude está indo, é 72 anos também, eles não estão respeitando mais nada, né? Não estão respeitando mais nada, nem idade, nem religião, nem sexo, nada. Então eu estou aqui para dizer desse momento cruel, não só porque assassinaram covardemente uma Yanoxá, uma representante, uma líder de comunidade. A gente sabe muito bem a representatividade que tem uma mulher dessa na periferia, na comunidade, no quilombo, com conhecimento de causa. E o mais cruel é que essa mulher disse bem claramente que iriam os matar. Eles iriam a matar. Mas assim, quando nós falamos, a nossa voz ecoa de uma outra forma. Parece que a gente está falando num vazio. E precisaria que tivesse, esse crime daria para ser evitado, eu acredito. Porque com câmera, com tudo, a gente sabe como foi, eu não posso falar porque eu não estou lá, mas eu sinto que foi um crime assim que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido vigiado a vida dessa mulher, protegido essa mulher, e ela foi morta covardemente dentro da sua casa, dentro do terreiro. Então não tem mais lugar, não é você ir lá, que eles falam que isso provoca, né? Igual o próprio neto, sem muita noção de que como se dá uma entrevista, a gente sabe que isso daí gira para o mundo, né? Ele disse que a avó também era um pouco implicante. Nós somos implicantes, sim, porque nós não aguentamos mais ficar calados diante da violência, da intolerância religiosa, da intolerância de todos os meios, de todos os lados. Não é essa mulher quilombola que a gente está vivendo hoje. Nós estamos falando por nós também, por nós dentro do terreiro, por nós que incomodamos do nosso tambor, por nós que moramos na periferia e que sabemos muito bem o que é isso. Então eu estou dizendo, não basta, basta de violência, é uma coisa bem, a gente percebe, bem premeditada mesmo, a violência e o genocídio da população negra e jovem. Então agora não tem mais negro e jovem, qualquer idade. Então todas as nossas faixas etárias, nós temos que lutar e ir para a rua de novo, né? E começar a nos manifestar contra tudo isso que a gente já não suporta mais, né? Que é a violência. A violência não tem mais idade, não tem mais horário, não tem mais lugar, não tem por onde esconder. E eu vejo que é isso. O que me indigna hoje é isso, essa morte estúpida, porque é dizer, vamos matar e mostrar como nós matamos. Não sei quem matou, mas sei que foram 21 tiros. 11 tiros na cabeça, a gente sabe o que é isso, né? Como essa marca para a família, não é só a pessoa que morreu, é uma comunidade que morre também, que é assassinada junto com ela. Então, basta, basta de violência, basta da gente ter medo de sair da rua, basta ter medo de falar. A gente vê que o número de pessoas que está aqui hoje, pelo que está acontecendo no nosso país, é um número até pequeno, mas é das pessoas que conseguiram chegar até aqui e que conseguem ter força para manifestar contra tudo isso que está aí. Boa noite.
Se hoje estou aqui, se hoje estou aqui, eu devo a Dandara, eu devo a Zumbi. Se hoje estou aqui, eu devo a Dandara, eu devo a Zumbi. Se hoje estou aqui.
Nós registramos esse áudio e esse vídeo, ele está no Instagram também, no Dia Nacional contra o Racismo. Vidas negras importam. Não aceitamos violência contra a população pobre, preta, de periferia. Mas nós também precisamos lembrar que igualdade social e igualdade racial não diz respeito apenas ao povo negro, não diz respeito apenas aos afrodescendentes, mas aos ameríndios, aos venezuelanos, aos paraguaios, uruguaios, às outras etnias que aqui estão, sejam eles da Nigéria, do Haiti. O preconceito não pode ser, não pode prevalecer. Vamos pensando assim, preconceito, que é a própria palavra, a etimologia da palavra diz respeito a um conceito pré-julgado. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não sou racista. Hoje, Sara, não é comigo essa conversa. E nem sou racista, eu até tenho amigos pretos. Infelizmente, isso também é racismo, sabe? O racismo é uma ofensa, o racismo é uma palavra que desqualifica, o racismo é uma palavra ou um gesto que desvaloriza o outro. E muitas vezes esse processo todo não está consciente. Quando a pessoa diz, eu não sei do que você está falando, e ela continua reproduzindo falas que machucam o outro, se ela continua sentindo esse prazer, ela está consciente. Se ela tem prazer em humilhar o outro, em desqualificar o outro, ela está consciente de que ela está fazendo uma maldade. Não tem como dizer que não. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, e tudo que você diz, ela desvaloriza, desqualifica. Isso a gente tem que perceber, tem que analisar, não pode autorizar que essas situações continuem acontecendo. Mas no que diz respeito à igualdade social, igualdade racial, nós temos tido algumas entrevistas aqui, uma série de entrevistas. Nós trouxemos Carol Nascimento, da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, informando como deve se abrir um processo contra injúria, calúnia, um processo sobre questões familiares, sobre questões civis. Nós tivemos aqui conosco a própria vereadora Jorge Prates, informando que o gabinete está aberto para todos, independente de gênero, orientação ou cor ou raça. Então, nesse período que nós estivemos realizando algumas entrevistas, sempre tivemos o foco de direitos humanos. Sempre tivemos o objetivo de tornar a informação de utilidade pública, que ela seja útil, seja em qual município que nós estejamos atingindo, que a rádio tem uma antena que é a AM, então é muito mais potente, ela atinge região metropolitana de Curitiba, o litoral sul do Paraná, o litoral norte de Santa Catarina, os Campos Gerais e mesmo Castro, Irati, São João do Triunfo. E hoje nós estamos em todas as redes sociais, então Facebook, YouTube, Instagram. Algumas pessoas estão até fora do estado do Paraná, fora do sul do Paraná, o sul do Brasil, e estão nos ouvindo e acompanhando a nossa programação. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos dado apoio para continuar mantendo a programação com os mesmos valores, com os mesmos conceitos, com os mesmos princípios e propósitos: divulgar arte e cultura de paz. E arte e cultura de paz não é só dentro da rádio, é em todas as nossas programações, em todos os nossos conceitos. O conteúdo de hoje, igualdade social e igualdade racial, é a pauta que nós temos desenvolvido nos últimos meses. Tivemos falando sobre feminicídio, sobre violência doméstica, orientamos sobre o Estatuto da Criança, o Estatuto do Adolescente, e essa tem sido a nossa missão. E eu acredito que por esses meses nós temos realizado cumprido com o compromisso. Quando falamos de paz nas escolas, como falamos da valorização dos professores, da valorização dos profissionais que trabalham como servidores públicos, sejam eles na escola, sejam eles em qual instância estejam. Convidamos a semana passada o presidente da CUT, Márcio Killer, que nos trouxe muito, muito bem as informações das diretrizes que devemos cumprir nos próximos 4 anos. Nós temos 29 municípios na região metropolitana. Dos 29 municípios da região metropolitana, eu espero que nós tenhamos bons candidatos para a próxima gestão. Nós teremos eleições daqui a 1 ano. E provavelmente você também vai votar. E é importante que a gente pense em direitos humanos, em quem protege direitos humanos, em quem está trabalhando para chegar à igualdade social e racial. Quando a gente fala disso, a gente lembra também que a questão é financeira. Acima de tudo, a igualdade social e a igualdade racial deve valorizar todos os profissionais. Também não podemos esquecer, dentro da questão da pauta igualdade social, igualdade racial, da questão dos povos originários, dos povos indígenas, e que são os povos que realmente estavam aqui antes da descoberta do Brasil. Me perdoem, essa descoberta do Brasil, essa história, eu questionava quando criança. Mas como que descobriram o Brasil? Na verdade, essa palavra, ela é distorcida, né? Você sabe que é distorcida. Foi quando decidiram explorar aquele território que foi chamado de Brasil. É o nosso território. Quando chegaram aqui, foram explorados, sim, os povos indígenas, os povos originários. Então, nós temos uma história de desigualdade social e racial, desde o princípio da formação do Estado, da formação desse continente. Eu espero que o Valnei chegue, porque do contrário eu vou continuar falando com vocês. Sem ele estar aqui, não vai haver debate, isso vai ser um monólogo, porque você não está participando do diálogo. Mas se quiser mandar uma pergunta, ou quiser mandar algumas perguntas para nós, está aberto. Valnei não chegou. Vou continuar falando sobre o Dia Nacional da Cultura do Combate ao Racismo, que aconteceu na Praça Santos Andrade, foi apoiado por várias instituições e teve várias manifestações importantes. Teve o batuque das meninas, teve a voz de vários parlamentares. Isso fomentou uma mobilização muito bonita em Curitiba. Muito bonita mesmo. Hoje, dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nada mais justo que nós tenhamos trazido essa pauta de igualdade social e igualdade racial. Todos aqueles que têm fé, todos aqueles que acompanham a nossa programação, sempre sabem que trazemos estas pautas como prioridade. Prioridade para todos que compreendem a cultura de paz. As pessoas vão dizer, de onde você tirou esse conteúdo, Jussara, a cultura da paz? Esse conteúdo surgiu para mim em um encontro da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quando um colega de trabalho, Beto Barbosa, convidou o deputado estadual, na época, deputado estadual Péricles de Mello, a discutir e formar o Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz. Como que isso aconteceu? Vamos lá. Para que se forme um Conselho Parlamentar de Cultura da Paz, e seguindo as diretrizes da Unesco e da ONU, era necessário reunir todas as lideranças espirituais do nosso estado. Então lá estavam budismo, movimento Krishna, movimento espírita kardecista, movimento espírita de Umbanda, espírita candomblé, movimento de todas as lideranças, inclusive as lideranças indígenas que participaram dessa formação, de todas as comissões artísticas, da dança, do teatro, da literatura, da música. Foi dessa forma que foi formado o Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz, para tratar da não violência ou da redução de violência. O que, na verdade, nós entendemos, e eu digo por mim mesma, é que existe uma redução de danos. Redução de danos. Acho que a gente deve pensar dessa forma. Não quer dizer que eu não seja violenta ou que você não seja violento. Mas como podemos ser menos violentos? Como podemos valorizar e respeitar o próximo? É um aprendizado constante. Nós não sabemos muito bem por onde começar muitas vezes, mas é necessário. E por isso falamos recentemente também com a presidente da PP, que é Valquíria. Ela esteve aqui junto com Maria Adelaide e falamos da paz nas escolas, em virtude de tudo que temos vivido. Não é notícia nova, né? Não é notícia nova, infelizmente não é notícia nova. Nós continuamos precisando nos unir em torno de um propósito maior para que a vida tenha um objetivo, para que a vida faça sentido. Eu não sei se você pensa assim, que o preconceito distancia as possibilidades de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa, seja ela mulher, homem, seja ela de orientação qualquer que seja, sexual, não importa. Importante mesmo é que a gente passe a pensar Será que eu tenho preconceito com uma pessoa por causa da sua cor, da sua realidade financeira, da sua dificuldade de vida? Porque o que me parece, e aí eu quero que vocês mandem suas opiniões, quando puderem, claro, não é obrigatório, mas mandem suas opiniões a respeito disso, sobre se nós podemos ter preconceito com alguém e se nós podemos estar prejudicando alguém em função das nossas atitudes. Isso no nosso trabalho, isso no nosso convívio familiar. E provavelmente, muitas vezes, as pessoas cometem alguns equívocos sem estar consciente. Se ela estiver consciente, aí a situação ainda é mais grave. Aí cai naquela questão do sadismo mesmo, do prazer de fazer mal ao outro. Cai na questão da maldade. E a maldade a gente não pode autorizar. A maldade a gente só pode se afastar de quem seja maldoso e o mantém à distância, aquele para-choque de caminhão, acredito que seja a melhor forma. Não permita que ninguém te ofenda, não permita que ninguém desqualifique quem você é pelo que você é, e principalmente não autorize que ninguém maltrate outra pessoa, desqualifique outra pessoa por essas razões absurdas de preconceito. Eu penso que se a pessoa tem necessidade de se sentir superior a outro, o problema é dela. O problema realmente deve ser dela, de estar desejando se sentir superior a alguém. Até porque acho que nesse mundo nós precisamos de todos, o tempo inteiro. Como eu estou sozinha aqui nesse monólogo, eu vou pedir para o Mig soltar e divulgar o nosso intervalo, falar um pouquinho do Ulisses Tatu, falar um pouquinho da PP, que nos apoiam. E daqui a alguns minutinhos eu estou de volta.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.